Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
Olha o Guilherme no domínio, mano a mano na marcação, passou e passou bem pelo Marcos Rocha. Guilherme está dentro da área, olha a chance, o cruzamento para desviar do Otero de cabeça.
O Santos saiu na frente na final do Campeonato Paulista. Jogando na Vila Belmiro, o Peixe venceu o Palmeiras com um gol de Otero. E agora tem a vantagem do empate na partida do próximo domingo no Allianz Parque. Foi a primeira derrota do time de Abel Ferreira na competição. Quais foram os destaques do primeiro jogo da decisão? Mesmo com a derrota, o Palmeiras ainda é o favorito para ficar com o título? O que o time de Fábio Carilli precisa fazer para levar a taça do Paulistão para a Baixada Santista? O JR 15 Minutos discute a final do maior estadual do país com o colunista do portal R7, Cosme Rimoli. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Cosme.
Obrigado, Celso. É sempre bom participar e com essa bela surpresa, né? Um time da segunda divisão ganha do campeão brasileiro.
Quem nos acompanha nessa entrevista também é a repórter da Record, Janice de Castro. Janice, a final era considerada aí um confronto equilibrado e que tinha o Palmeiras como favorito. Mas como é que foi esse primeiro jogo? Conta pra gente.
Oi, Celso. Prazer falar com você, prazer falar com o Cosme. Olha, a verdade é que o Santos surpreendeu e o Palmeiras decepcionou, né? O Verdão já tinha ido mal na semifinal contra o Novo Horizontino e fez mais uma partida abaixo do esperado. Já o Santos lutou do começo ao fim e o Otero, né? Quem diria, o baixinho de 1,65m subiu sozinho na falha do Piquerez e fez o gol da vitória.
Feliz pelo resultado. A gente fez uma preparação muito boa para uma vitória aqui dentro de casa com a nossa torcida. A gente está muito feliz pelo resultado, mas ainda a gente não conseguiu nada. Temos 90 minutos lá, o gramado novo, vamos jogar agora e esperamos ser campeões.
Mesmo com a derrota, o zagueiro Luan do Palmeiras mostrou otimismo para o segundo jogo.
Olha, apesar de termos sofrido gol no segundo tempo, acho que foram dois tempos distintos. Primeiro tempo a gente não estava conseguindo jogar, eles estavam bem na marcação, encaixando, criando dificuldade para nós. Após o gol, acredito que a gente cresceu na partida, não conseguimos empatar o jogo, mas isso é um jogo de 180 minutos. Perdemos o primeiro tempo, temos chance em nossa casa, com a nossa torcida, com uma estratégia de jogo, ganharmos esse segundo jogo para sermos campeões.
A gente pode acreditar nisso, Cosme?
Não pode acreditar não, porque o Carilli é um excelente técnico, ele já tem 4 títulos, foi campeão brasileiro, ganhou o tricampeonato pelo Corinthians, paulista, sempre marcando muito forte. Palmeiras ontem decepcionou, como a Janice muito bem disse, o Palmeiras andou em campo, mas o Carilli tem toda a participação nisso, porque não, por isso ele travou, tirou o Veiga do jogo, Zé Rafael não viu a bola, explorou o Marcos Rocha, fez o que quis, o Santos poderia ter ganho até mais do Palmeiras. O Abel reclama muito dessa coisa de intensidade, ele enfrentou o Novo Horizontino, teve 2 dias só para descansar, enquanto o Santos teve 3. Mas a verdade é que o Palmeiras jogou muito mal, Hendrick jogou com dores. Enfim, eu acho que esse favoritismo todo do Palmeiras, que eu dei, todo mundo estava dando, realmente chega uma hora que não dá certo, porque o Palmeiras não tem variação tática. Se você encaixota o Rafael Veiga e o Zé Rafael, não tem saída, porque os laterais, Marcos Rocha, está muito mal na marcação. O Piquerez está abaixo da média, ele está saindo sem força física, está muito estranho, perdeu até a posição na seleção uruguaia. O Carilli ele mudou todo esse Campeonato Paulista, na minha visão.
Afinal, o Palmeiras estava invicto no Paulistão, né? 29 partidas, é isso, Cosme?
Somando desde o ano passado. Mas o Palmeiras, como a Janice destacou bem, já estava jogando mal. Contra o Novo Horizontino foi um sofrimento. Eu acho, assim, o Palmeiras tem, sim, um banco que não é à altura dos jogadores principais. A gente está vendo a realidade do Palmeiras. O Palmeiras, de novo, não se reforçou à altura. Quando pega um time muito bem encaixado, com jogadores experientes, como o Santos, está se complicando. Eu acho que o Carilli é o personagem desse Campeonato Paulista.
É mérito dele que soube neutralizar o meio de campo do Palmeiras, né?
Então, é isso mesmo, Celso. Esse time foi bem a cara do Carilli, né? Foi um time compacto, um time organizado, que lutou do começo ao fim. O Zé Rafael sumiu mesmo no jogo, né? O Mike, então, desaparecido. Até o Rafael Veiga, que tá devendo uma boa exibição, né? Começou muito bem o Paulista, mas nas últimas partidas caiu muito de produção. E é uma equipe muito organizada e principalmente muito comprometida, né? Muito a cara do Fábio Carilli. Carille mesmo. E o Palmeiras, que começou como a decisão como favorito, agora para mim tá tudo em aberto, tá tudo igual, não tem mais favorito não.
Cosme, o fato do Palmeiras jogar no seu campo, no Allianz Parque, muda, favorece a equipe?
Não, sem dúvida nenhuma. Um piso sintético, que o time tá muito acostumado, gosta, a pressão da torcida, o estádio vai estar lotado, mas é isso. Ah, perdeu pro São Paulo há 2 anos e reverteu. Perdeu pro Água Santa, a primeira partida da final, e reverteu no Allianz. Mas dessa vez tem o Carille, não é Rogério Ceni e não é Carpini. Carille sabe montar um time muito forte quando tem a vantagem. Sabe montar um sistema defensivo muito forte quando tem a vantagem. Lógico que o Palmeiras ainda tem jogadores individualmente melhores, que essa raiva que o Abel sabe controlar para a segunda partida. Ah, tá todo mundo contra a gente, ele vai pegar todas as matérias, mostrar, ah, Palmeiras decepcionante e tal. Palmeiras sabe canalizar isso. Mas eu lembro, ele já fez isso contra o Corinthians do Carille e perdeu. Eu acho que, como a Janice destacou bem, a decisão está absolutamente aberta.
Agora, o time de Abel Ferreira tem como característica o jogo em casa, pressionar desde o início do jogo, e geralmente essa estratégia tem resultado. É fundamental para o Santos segurar em início do jogo?
Então, Celso, sim, sem dúvida, porque o Palmeiras, se a gente pega as últimas vitórias do Palmeiras, até no Brasileiro e nas campanhas da Libertadores, sempre fez gols nos primeiros 20 minutos, nos jogos importantes que o Palmeiras acabou ganhando o título. Então, é isso, tem que marcar muito forte, porque o Palmeiras vai se impressionar. Celso, tem um fator que atrapalha muito, né? Que o Palmeiras tem um jogo já importante na quarta-feira, entre essas duas finais, contra o São Lourenço, lá em Buenos Aires, pela Libertadores. Lógico que o Abel vai poupar jogadores principais, tipo Endrick, Vinga, Zé Rafael, mas esse desgaste, ele vai ter que usar alguns jogadores que vão estar na final. Então, ou seja, o Palmeiras vai ter sim um desgaste físico a mais. Ele reclamou muito até da federação, porque teve 2 dias só para descansar, enquanto o Santos teve 3 na semifinal, que o Santos jogou com o Bragantino e o Palmeiras com o Novo Horizontino. Um time muito melhor que o Bragantino, ele se mostrou. Mas o Palmeiras, lado físico, ele vai estar prejudicado. Ele vai tentar pressionar o tempo todo, mas ele não entra com a mesma força que entrou contra o São Paulo há 2 anos e contra o Água Santa no ano passado, não. Porque o grupo da Libertadores é muito difícil dessa vez. Então ele não pode perder para o São Lourenço. Entra, perde, como foi o ano passado, perdeu na Bolívia e tudo bem, recuperou. Teve até a melhor campanha de grupos. Dessa vez, o Abel tem muitos problemas, está bem encurralado. Apesar do avião da tia Leila, isso não vai aliviar, não.
Ô, Janice, a grande estrela do Palmeiras, Endrick, não brilhou no jogo contra o Santos, né?
Não. Contra o Novo Horizontino, ele tinha tocado pouco na bola, mas de repente, lá no início do segundo tempo, brilhou a estrela. Ele tava numa sequência, né? Imagina, gol em Wembley, gol no Santiago Bernabéu. Ele acabou decidindo e colocando o Palmeiras na final. Ontem, ele até no início do jogo, né? Foi ele que tocou a bola aos 4 minutos lá pro Flaco Lopes, que perdeu uma chance clara de gol. Mas o Endrick tava bem, ele dava pra ver que ele jogou mesmo um sacrifício, né? Ele já tinha saído de campo, tanto na Seleção Brasileira, quanto na quinta-feira no Allianz, com dores na coxa direita, e jogou no sacrifício e tava até, já tava combinado mesmo, né, dele sair no início da segunda etapa, assim como foi o jogo contra o time de Novo Horizonte. Mas ontem, não só o Endrick deveu, né, mas o time inteiro. Acho que o único jogador mesmo que apareceu foi o Everton, né, fez 1 ou 2 boas defesas. No mais, o time tava todo muito apagado, tava muito diferente daquele Palmeiras Abel Ferreira que a gente tá acostumado a ver.
Ô Cosme, o Endrick tem um sonho de, antes de ir pro Real Madrid, conseguir um título aqui pelo Palmeiras, né?
Então, ele já ganhou, né, Celso, ganhou pelo Brasileiro, mas ele, titular, com essa reverência que a gente está dando da imprensa e vendo o ótimo jogador que ele é, o excepcional jogador que ele é como titular absoluto, é a última chance, Celso. Que ele vai em julho, os outros campeonatos ele não vai conseguir chegar até o final. Vai pro Real Madrid. O Endrick, como a Janice bem destacou, já está nos noticiários, ele jogou com dores, né? Dores fortes na coxa direita, tanto que ele saiu no meio do segundo tempo, o Palmeiras precisando empatar. Ele foi poupado para esse jogo aqui no Allianz. É tudo ou nada esse lado, assim, pessoal, que tem um jogador com um potencial absurdo como o Endrick, eu tenho que ser tudo ou nada no próximo jogo, é uma das esperanças pro Palmeiras, individualmente, porque coletivamente o Palmeiras não conseguiu render, e eu tenho certeza que o Carille vai tentar fazer essa armadilha mesmo, porque se a gente repara o que o João Schmidt, o que o Pituca jogaram, travando Veiga, travando Zé Rafael e dando toda a condição pro Guilherme desfilar em cima do Marcos Rocha, foi muito bem articulado esse Santos.
É claro que o Fábio Carille levou a melhor no primeiro duelo com o Abel Ferreira. Agora, qual deve ser o comportamento do Santos entrando no Allianz Parque? Aproveitar o contra-ataque e segurar o time do Palmeiras?
Pois é, eu falei isso durante a semana. Eu falei, olha, a gente sabe que o Palmeiras é um time muito mais forte que o Santos, né? Muito mais entrosado, muito mais forte tecnicamente. Eu acho que a chance do Santos era se o Santos conseguisse segurar bem o Palmeiras e achar um golzinho na Vila Belmiro pra chegar aqui bem fechadinho, lutando pelo empate. Porque a gente sabe que eu respeito muito o trabalho do Carille, mas a gente sabe que ele é especialista em ferrolho, né? Em montar time bem fechadinho ali. Então acho que é isso que vai acontecer. O Santos vai chegar bem fechado aqui, vai dificultar muito a vida do Palmeiras. E o Palmeiras, eu acho que ainda tem a obrigação, sim, de ser campeão. Por jogar em casa, né, com o estádio todo a favor, pelo investimento milionário, né? Olha o valor do time do Palmeiras, o valor do time do Santos, pelo entrosamento, né? Porque ontem, do time que começou jogando, apenas 3 jogadores do Santos estavam na queda no rebaixamento do ano passado. Os outros 9 são jogadores que vieram da base, como o Sherman, ou jogadores que começaram esse ano. Então, um time em formação, chegou todo mundo esse ano, enquanto o Palmeiras está com o mesmo time há mais de 3 anos na mesma base. E outra coisa, né? O Santos, com todo respeito, é time de segunda divisão, e o Palmeiras aí lutando, quinta final seguida, lutando pelo bi. Então, mesmo não tendo agora mais favoritismo, eu acho que a obrigação ainda é do Palmeiras.
Então, eu concordo plenamente com a Janice, essa chance absurda que o Palmeiras tem depois de 90 anos, tem a chance de ser tricampeão em casa, é uma oportunidade raríssima. Mas, pelo que o Palmeiras está jogando, por falta de opções, pela economia da Leila, não há uma grande surpresa tática ofensiva que o Abel possa fazer. E como a Janice falou muito bem, o Endrick enfiou a bola pro Flaco cara a cara, numa decisão, 4 minutos do primeiro tempo. Ele tinha obrigação de marcar o gol. Quando você tem um jogador que de 30 oportunidades ele faz 10 e a gente coloca, olha como ele é o artilheiro do Paulista, que sensacional. Não é, a gente tem que ter esse senso de realidade. O Palmeiras tá ganhando, tá se impondo principalmente aqui no estado de São Paulo por conta de bagunça no Corinthians, bagunça no São Paulo, o São Paulo focado em outros campeonatos. O Corinthians tem destruído nos últimos Paulistas sozinho, não precisa nem de adversário. Então, é isso. Tanto que o Palmeiras decidiu o título ano passado com a Água Santa. O Santos chega forte por conta de ter mudado também seu DNA. O Carille é um treinador realmente que é reativo, ele monta times fechados e ele ficou no Santos em 2019, foi mandado embora rapidinho porque havia ilusão que jogou no Santos, o Santos tem que ter um time ofensivo. Não, não tem dinheiro, monta-se um time competitivo que marque e jogue nos contragolpes. É isso que o Carille fez e é isso que dificulta o Palmeiras. Porque o Palmeiras, para ter iniciativa hoje, tem que ganhar, é só pressão física, porque técnica, talento, infiltrações. Ontem o Palmeiras deu 48 cruzamentos. É pobreza tática. Porque se marcou o Veiga, marcou o Zé Rafael, não tem penetração, Celso. O Carille tem essa chance de ganhar esse título nos contragolpes.
O Cosme já salientou aí que o Palmeiras tem um compromisso pela Libertadores da América no jogo contra o San Lorenzo lá na Argentina, né? O Santos está com a semana livre. Isso influencia também, né?
Isso influencia bastante. Eu estava na coletiva na Federação Paulista sexta-feira e isso foi perguntado. O próprio Carille falou, não, isso é inegável. É uma grande vantagem pra gente e eu acho que é uma viagem cansativa, mesmo com o avião da Tia Leila, como o Cosme salientou. É uma viagem até a Argentina, é cansativo. E claro que já tem um desgaste nesse primeiro jogo. O Palmeiras teve um dia menos de descanso pro jogo da final. Então o Santos tem que aproveitar esse descanso, esses dias a mais, a semana livre, pra poder, sim, tirar proveito dessa vantagem.
O técnico Abel já falou que vai poupar alguns titulares pra partida lá na Argentina. E um mau resultado na Argentina também prejudica o ânimo dos atletas pro jogo do final, né, Cosme?
É, Celso, por conta do grupo da Libertadores, que é muito mais pesado que o ano passado. O ano passado, o Palmeiras também viu essa situação e perdeu na Bolívia. Aí voltou, se recuperou, ganhou de 4-0 do Água Santa, que havia perdido 2-1, foi campeão, e aí conseguiu até a melhor campanha de grupo da Libertadores. Teve a vantagem de decidir todos os jogos em casa. Mas dessa vez, o grupo do Palmeiras é muito forte. Então, essa derrota, se acontecer para o São Lourenço, que seria a coisa normal, pode sim deixar o clima do Palmeiras ainda mais tenso, o Palmeiras mais pressionado. Mas, Celso, eu só queria destacar também que o Santos, que tem uma dívida e por isso não consegue até pagar os compromissos junto à FIFA, fica proibido de contratar, tem também a chance de ganhar 9 milhões se for campeão paulista.
E foi bonito, né, o Neymar ontem lá. A gente vê essa identificação dele com o Santos. E pé quente, né? Ele já tinha ido no clássico contra o Corinthians, 1-0 o gol do João Schmidt. E dessa vez tirou a invencibilidade do Palmeiras, né? Invencibilidade de 20 partidas desde novembro do ano passado.
Muito bem, nós chegamos ao fim esta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do colunista do portal R7.com, Cosme Imoli. Obrigado, Cosme.
Obrigado, Celso. Um abraço para você, para a Janice.
E agradeço também a presença da repórter da Record, Janice de Castro. Obrigado, Janice.
Eu que agradeço, Celso. Eu só queria deixar nesse finalzinho frisar bem como é bom a gente ver o Santos de volta, né? Nos últimos 3 campeonatos, o Santos sequer passou para a segunda fase e agora a gente vê o Santos aí nessa fase de reconstrução. É, não tem Copa do Brasil esse ano, só resta a Série B. Então, é bom a gente ver esse renascimento desse time tão importante pro Brasil, pro mundo inteiro, que é o Santos. Então, eu tô muito feliz de ver o Santos na final, sim, tá bom? E a gente tem um encontro marcado então, né, Celso? Domingo, né, às 6 horas, tem Paulistão na tela da Record e a transmissão começa às 5:30 da tarde.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.